Deus amado, obrigado Senhor, porque mais uma vez o Senhor nos trouxe aqui. Obrigado Senhor por essas pessoas, centenas, milhares delas, assistindo nas suas casas, assistindo em igrejas através de telas, ouvindo pela rádio. Que o Senhor, de uma maneira especial, com o seu Santo Espírito, possa tocar, Senhor, o nosso coração, e que isso possa transbordar para as outras pessoas também. Mais uma vez, Senhor, trazemos aqui diante do Senhor o nosso coração. Fala a nossa alma, a nossa vida, em nome de Jesus. Amém, Senhor. O nosso tema da noite: você já viu o seu horóscopo hoje? Não é uma pergunta, não precisa levantar a mão, não é? É uma pergunta, mas não é para você responder aqui. Você já viu o seu horóscopo hoje? Muitas pessoas não saem de casa sem antes consultarem o horóscopo no jornal, em algum meio de comunicação, alguma mídia, não é? Sempre preocupadas, estão sempre aí atentas. Você já viu o seu horóscopo hoje? A grande questão é a seguinte: eu, durante algum tempo, durante 5 vezes nas férias, enquanto eu estudava, eu ia nas férias vender livros. E eu ouvia, para poder ganhar dinheiro, para passar o resto do tempo estudando também, não é? E eu ouvia muitas pessoas dizendo, quando a gente falava alguma coisa, vendia livros também, falando de Jesus, não é? Falava de saúde, sobre drogas, falava de Jesus. E muitas pessoas diziam assim: olha, todas as religiões são boas, todo mundo, bastou fazer o bem, são muitos os caminhos, e todos eles levam a Deus. Será que essa declaração é uma declaração verdadeira? Será que todos os livros que nós conhecemos religiosos podem ser comparados à Bíblia? Será que todas as religiões, creiam elas o que creiam, são boas também e todas elas levam a Deus? Eu não quero falar da placa de uma igreja, não quero falar do nome de uma igreja, porque todos nós sabemos que o Senhor Deus tem um povo na terra, uma igreja, hoje, e isso quer dizer que a igreja de Deus hoje é uma igreja invisível. Ou seja, a igreja invisível de Deus são aqueles fiéis de Deus que estão espalhados por toda a terra em muitas religiões diferentes. Isso diz para mim que aqui dentro tem muita gente sincera e boa que faz parte do povo de Deus. É ou não é? Mas também tem muita gente que não faz parte do povo de Deus. É ou não é? Isso depende do coração de cada um. Isso diz para mim que lá fora, em outras religiões, tem muita gente sincera e boa que não faz parte, que faz parte do povo de Deus. É ou não é? É também, mas também tem muita gente que não faz. Porém, Deus, olhando o coração de cada pessoa, sabe como ela é, e a Bíblia diz que num momento da história do mundo, daqui a pouquinho, vai se dar um clamor e dizer: sai dela, caiu a grande Babilônia, sai dela, povo meu, e a igreja de Deus se torna visível de novo. Mas isso quer dizer para mim que então, por causa disso, por causa de existir gente sincera e fiel em muitas igrejas, todo mundo está certo, tudo que se fala, tudo que se prega, todos os livros, todas elas levam a Deus? É isso ou não? É isso o que a palavra de Deus vai esclarecer para nós nessa noite. Aqui está em Daniel, capítulo 1, do verso 1 em diante. Primeiro verso 1: no ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Mas quanto nome esquisito, não é? Jeoaquim, rei de Judá. Veio a ele um homem chamado Nabucodonosor. Esse era rei de Babilônia. Na verdade, até hoje, existiram alguns reinos mundiais. Sabe aquela história da pessoa sonhar, rei sonhando, eu vou conquistar o mundo todo? Alguns impérios mundiais existiram até hoje. Veja só, gente sonhando em ser o rei, uma potência, ter um império mundial. Nós tivemos aqui, o primeiro império mundial foi do Egito, 1500 anos antes de Cristo. Depois, o segundo império mundial foi da Assíria, 670 anos antes de Cristo. E o terceiro império mundial foi esse de quem? Babilônia. Eu estou achando vocês um pouco mais preguiçosos para responder hoje. Estão cansados? Tomaram muito sol hoje? Hoje fez um sol danado, né? Vamos conversar. Babilônia. E como era o nome desse rei de Babilônia? Muito bem, Nabucodonosor. Um bom nome para você colocar no seu filho, se tem alguma grávida. Tem alguma grávida aqui? Olha, pode colocar Nabucodonosor. Nabucodonosor da Silva, vai ficar interessante, não é? Nabucodonosor viveu 600 anos antes de Cristo. Nabucodonosor era um rei de temperamento muito difícil. Ele era um camarada assim, que para ele mandar matar 3, 4 não custava nada. Ele era muito tempestivo assim, ele tinha um caráter, um gênio terrível. E como ele era um conquistador, ele conquistou o mundo inteiro, ele tinha estratégias. Nabucodonosor também um dia, como diz aqui a palavra de Deus, ele cercou Judá, ele cercou o povo de Israel, o povo de Deus. Ué, Nabucodonosor era um homem egoísta, Nabucodonosor era um homem que só pensava nele, ele se achava o bom, se achava o melhor, ele era um conquistador, um dominador, e esse homem egoísta, áspero, mau, ruim, cercou o povo de Deus. O que você acha que aconteceu? Parece uma lógica, não é? Pelo que falam hoje em dia, pelo que falam muitos que abrem a Bíblia e pregam, seria lógico o seguinte: bem, se um homem mau cercou o povo de Deus, então logicamente o povo de Deus venceu a batalha, não é assim? É ou não é? Pelo que falam, é. Mas será que aconteceu isso? Veja o verso 2: o Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A esses levou-os para a terra de Sinear, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Olha só, Nabucodonosor venceu o povo de Israel. Às vezes, queridos, às vezes o poder do mal enfrenta o poder do bem e parece que vai acabar com ele. Aconteceu isso aí com Jesus também. Jesus diante de Pilatos, por alguns momentos parecia que o poder de Roma ia esmagar o poder dos céus, porque Jesus era o poder dos céus. Acontece que nós cristãos muitas vezes podemos perder uma batalha, mas a guerra já está ganha pelo Senhor Jesus na cruz. Isso a gente não pode esquecer. Nós vivemos num mundo onde o Deus desse mundo é Satanás. Ele faz as obras dele aqui na nossa vida, na vida das pessoas. E se nós abrimos o coração para Jesus, Jesus se torna o rei da nossa vida. E aí Jesus começa a guiar a nossa vida. Nós passamos por tempestades, por problemas, mas o Senhor está sempre tomando conta de nós. E Ele já garantiu para nós a vida eterna. Aqui está. Nabucodonosor conquistou Judá, e não foi só isso, ele entrou no templo de Deus, pegou os utensílios da casa de Deus. Nabucodonosor acabou com a casa de Deus, como quem diz assim: olha, está vendo? Eu sou o grande Nabucodonosor, o Deus de vocês não é de nada. Às vezes não acontece isso na sua vida? Nunca alguém chegou para você e disse assim: que Deus é esse seu? Você está doente, você tem pessoas doentes na sua família, e você pede oração, faz oração e não acontece nada. Será que não chegou a hora de você buscar outras fontes? Será que não chegou a hora de você olhar para outro lado? Eu tinha um rapaz doente na minha igreja, e a esposa dele disse para mim: pastor, a gente não aguenta mais, meu marido cada vez piorando. E os parentes dizem assim: mas que Deus é esse Deus de vocês? Por que vocês não procuram outras fontes? Outras fontes de poder, espiritualistas, espirituais para curar? Porque esse Deus de vocês não está fazendo nada. O que que nós fazemos? Continuem orando para o mesmo Deus, e o Senhor Deus vai operar na sua vida. É assim. Nabucodonosor tomou conta do povo de Deus. Agora veja, no verso 3 diz o seguinte: disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, assim da linhagem real como dos nobres. Entre eles se achavam dos filhos de Judá Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Nabucodonosor tinha uma estratégia muito interessante. Imagine conquistar o mundo, dominar o mundo e manter o mundo dominado numa época onde não tinha fax, não tinha telefone, não tinha como telefonar, como mandar um e-mail para um general ou para alguém, para continuar tomando conta do mundo inteiro. Nabucodonosor tinha uma estratégia. O que ele fazia? conquistava o país. Depois de conquistar o país, ele trazia príncipes, ele trazia gente da linhagem real, jovens, todos jovens, trazia para Babilônia, e lá em Babilônia ele educava esses jovens, dava do bom e do melhor, eles comiam e participavam da mesa do rei. E depois de eles serem amigos de Nabucodonosor, estudarem na universidade de Babilônia, Nabucodonosor mandava esses jovens de volta para que eles pudessem dirigir e governar os países deles, segundo a vontade de quem? De Nabucodonosor. De lá de Judá até Babilônia, Nabucodonosor conquistou com seu exército, e eles trouxeram Daniel e os seus três amigos. Trouxeram outros jovens também de Israel. Eles andaram 1.500 quilômetros a pé. Foi uma viagem que durou 2 meses. Eles chegaram exaustos, cansados. Babilônia era um reino interessante, muito desenvolvido para a época. Você imagina, por exemplo, que lá em Babilônia eles já faziam contas usando raiz quadrada, 600 anos antes de Cristo. Lá em Babilônia, por exemplo, eles dividiam o círculo em 360 graus, já 600 anos antes de Cristo, e dividiam a hora em 60 minutos. Babilônia era um reino maravilhoso. Ali existiam os jardins suspensos, porque a arquitetura de Babilônia era maravilhosa. Eles faziam tijolos, e com os tijolos eles faziam construções arquitetônicas maravilhosas. Os arcos, por exemplo, já eram construídos desde aquela época em Babilônia, e por isso Babilônia era uma cidade fantástica. Agora você imagina Daniel chegando com seus três amigos em Babilônia. Em Babilônia havia uma universidade tremenda, e Babilônia era uma mistura de tudo que existia de religiões. Pensa bem, uma cidade onde tem nobres, jovens, rapazes de tudo quanto é país, porque Babilônia é o centro do mundo, e todos esses jovens de todos os países do mundo, cada um com a sua religião diferente, cada um com a sua crença diferente. Um acreditava e se comunicava com mortos, outros eram astrólogos, porque já existia astrologia naquela época. Outros acreditavam em outros livros sagrados, outros acreditavam em deuses de pedra, de barro. Todos eles se reuniam, e Nabucodonosor, com relação à religião, ele era assim muito, muito bonzinho e complacente. Bonzinho para Nabucodonosor, é lógico, não é? Ele deixava que cada um seguisse a sua religião, porque Nabucodonosor pensava assim: todos os caminhos são bons e todos eles levam a Deus. Basta a pessoa falar em Deus, pronto, ele já é de Deus. Era isso que Nabucodonosor pensava. Por isso ele mantinha esses rapazes vindos de todos os países. Cada um podia ter a sua religião, cada um podia prestar culto ao seu Deus, cada um podia fazer o que quisesse com relação ao culto, à adoração. Daniel e os seus amigos chegam ali naquele país. Queridos, Daniel representa você, jovem, adolescente, que começa a ser dono da sua própria vida. Você vive num mundo hoje que é um mundo parecido com Babilônia. Hoje nós temos uma mistura de religiões nesse mundo. Pode ir em qualquer parte do mundo que você vai ter todas as religiões representadas. São religiões e religiões e religiões. Você encontra no Brasil mesmo gente que adora todo tipo de Deus, gente que adora todo tipo de imagem. Você encontra no Brasil gente que se comunica com mortos. Você encontra no Brasil astrólogos, numerólogos, tarólogos. Você encontra gente que acredita em todos os tipos de religiões, todos os tipos de credos. E você, jovem, tem tudo isso aí à sua disposição hoje. São tantas informações, não é? Livros sobre anjos, livros sobre numerologia, livros sobre um monte de coisa, sobre a Bíblia também, mas não baseados na Bíblia, interpretações da Bíblia. Qual é o caminho certo? O que que você deve seguir? Daniel, chegando em Babilônia, ele teve que fazer uma decisão dentro do seu coração. Veja o que está escrito no verso 8: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se, é o que fala. Esse é o início do verso 2. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Daniel resolveu não contaminar-se não só com a comida e com a bebida, ele resolveu não se contaminar com mais nada, a não ser deixar que Deus guiasse a vida dele. Essa foi uma resolução. Você pode tomar essa resolução na sua vida também. Você deve tomar essa resolução na sua vida. Só se você tomar uma resolução como essa na sua vida, é que Deus vai poder agir com você. Você tem aí o seu coração, e o coração da gente é uma porta que só tem fechadura do lado de dentro. Apocalipse diz o seguinte, 1:10, eis que estou à porta e bato. O que mais que diz? Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e cearei com ele e ele comigo. Jesus é um Deus que está aí sempre aguardando, esperando que você abra a porta do coração. Você tem sentido Deus falar na sua vida? Jesus tocar a sua vida? Tem sentido Jesus chamar você? Ele abre portas assim, você entra por elas, você ouve a voz dele, ele chama você num momento de sofrimento, ele chama você num momento de angústia, em momentos alegres, ele fala de diversas formas. O Senhor está sempre chamando por nós. Acontece que na vida da gente, muitos males que acontecem, Deus transforma em bênçãos. Deus não provoca o mal. Existe um pensamento de que Deus provoca o mal, não é? Eu até vejo assim com tristeza algumas pessoas que dizem uma frase, dizem assim, olha, não vem pelo amor, vem pela dor. Que frase triste essa, não é? Tem gente que vê Deus como um Deus assim, bravo, estilo Nabucodonosor, e Deus convida as pessoas assim, ele diz, olha para você e diz, filho, vem. Mas o filho não vem, ele é resistente. Deus olha então de novo e diz, filho, vem, mas o filho não vem. Deus então pela terceira vez diz, filho, vem, mas o filho não vem. E Deus diz, vai vir ou não vai? E ele não vem. E Deus diz, quebra a perna dele. Que Deus é esse? Se nós achamos que Deus é um Deus desse jeito, dessa maneira, como nós vamos acreditar que Deus nos deu o livre-arbítrio do qual nós falamos de ontem? A liberdade de escolha. Um Deus que pressiona você com doenças, Deus não causa o mal, Deus não coloca os espinhos na sua frente, mas Deus é capaz de transformar espinhos em bonitos jardins. Deus é capaz de transformar espinhos em bonitos jardins. Isso é maravilhoso sobre Deus na nossa vida. Quando você se achega a Deus, tenha certeza de que Ele faz isso. Daniel estava preso em Babilônia. Eu acho que Nabucodonosor hoje poderia ser comparado ao Bush. Não pelo temperamento e caráter dele, mas pelo poder dele. Nabucodonosor dominava o mundo inteiro. E se tem alguém que hoje domina o mundo inteiro em termos, é o Bush. Você quer uma prova maior do que o Iraque, não é? Vocês estão vendo lá, olha, Nabucodonosor igual a Bush, não é? Nabucodonosor dominava o mundo inteiro. Veja só, um país entra num outro país procurando armas, não encontra, e ninguém no mundo inteiro faz nada. Os Estados Unidos amplia o seu poderio econômico, existe um respeito mundial aí com esse país, e Bush é o presidente dos Estados Unidos. O jovem Daniel estava preso em Babilônia, parecia que tudo estava mal para ele. Você é fiel a Deus? Você se entrega a Ele? Você coloca a sua vida na mão dEle? E de repente tudo começa a ir mal. Uma vez, uma senhora, numa igreja minha, falou, pastor, eu acho que eu escolhi a igreja errada, porque depois que eu aceitei a Jesus, a minha vida não tem sido a mesma, só que ao invés de eu melhorar financeiramente, eu tenho piorado financeiramente. Pastor, não deveria ser o contrário, eu não deveria melhorar financeiramente? O que você acha? Sempre que você aceita Deus, as coisas melhoram? É assim? É sempre assim? Se fosse assim, o país de Daniel teria ganho a guerra. Daniel não teria ido preso, ele não tinha ido parar no palácio de Nabucodonosor. Daniel não seria um prisioneiro, mas Daniel estava lá. Acontece que num dia o rei teve um sonho diferente. Essa é uma das profecias mais maravilhosas da Bíblia, dada 600 anos antes de Cristo. Preste atenção, capítulo 2, verso 1: no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este sonho. O seu espírito se perturbou e passou-se-lhe o sono. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus, para que declarassem ao rei quais lhe foram os sonhos. Eles vieram e se apresentaram diante do rei. Quem Deus mandou chamar? Os magos. Tinha magos naquela época? E nós temos magos hoje? Ah, como nós temos. Temos um até que escreve livros pelo mundo inteiro. É campeão de vendas de livros. O que mais? Tiraram o meu slide de lá. Os magos, o que mais? Os astrólogos. Tinha astrólogos, astrólogos naquela época em Babilônia? Tinha? Tinha astrólogos. Quem mais? Os encantadores, feiticeiros, diz aí em outras traduções. Toda essa gente estava lá em Babilônia. Eu não disse para vocês? Religiões diferentes, gente que falava com mortos, gente que acreditava em astrologia, eles estavam lá. E o rei chamou, porque o rei teve um sonho. Ele acordou no meio da madrugada, não se lembrava do sonho. Você já teve um sonho assim alguma vez? Sonhou, no outro dia você tentou lembrar o que significava o sonho, o que era o sonho, e não conseguia? Só que o rei Nabucodonosor, ele era assim muito influenciável. Embora ele fosse um rei poderoso, ele também era influenciável. E o rei Nabucodonosor sabia que aquele sonho era especial e que ele tinha mensagens de Deus. Mas como ele não acreditava em Deus, ele achava que a mensagem era dos deuses. Por isso ele acordou mais preocupado. Agora você imagina Nabucodonosor com aquele temperamento dele, terrível. Acorda no meio da madrugada, 3 horas da manhã, passou-se-lhe o sono, é o que diz o texto. Nabucodonosor tenta lembrar e ele diz: isso é a mensagem dos deuses para mim, eu tenho que saber o que isso significa, eu tenho que saber o meu sonho, mas eu não lembro do sonho. Guardas, mandem chamar todos os astrólogos, magos, encantadores, feiticeiros, para eles me dizerem o que eu sonhei. E eles vêm, chegam diante do rei. Pois não, rei, eles tinham uma saudação naquela época. Ó rei, vive eternamente. E o rei diz assim: olha, eu quero dizer uma coisa para vocês muito séria. Eu tive um sonho, eu estava dormindo e tive um sonho, e é um sonho especial. Acontece que eu acabei de acordar, eu estou agitado, suado, meu coração não para de bater forte, a adrenalina está aqui no meu sangue. Eu quero saber o que o sonho significa. Interessante isso. Seria fácil dizer o que o sonho significa, não é? Eu tenho a impressão que todos eles abriram um sorriso e o rei diz assim: só que tem um problema, eu não lembro do meu sonho. Vocês vão ter que me dizer o que eu sonhei, para depois dizer o que o sonho significa. Porque para vocês dizerem o que significa o sonho, vocês podem inventar qualquer coisa, mas eu quero saber o que eu sonhei, porque eu não me lembro o que eu sonhei. Imagine-se na situação daqueles magos, astrólogos, feiticeiros, encantadores e religiosos de diversas crenças. Todos eles com seus livros religiosos, com as suas fontes, na frente do rei, e as pernas deles começaram a tremer. E o rei disse: eu quero dizer uma coisa para vocês. Se vocês não disserem o que eu sonhei e o significado, eu vou mandar matar todos vocês, as famílias de vocês todinhas, e vou queimar as casas de vocês, e vou fazer um monte com a casa de vocês, com as cinzas. Agora, se vocês disserem o que eu sonhei e o que significa, eu vou dar muitos presentes para vocês, dinheiro, glória, vocês vão ser muito ricos. Você queria uma proposta assim para você? Você diz o que eu sonhei e eu te dou presente. Não diz, eu acabo com você, com a sua família, com a sua raça. Esse era Nabucodonosor. Os encantadores diante do rei, os magos diante do rei, os astrólogos diante do rei. O rei havia visto aqueles homens muitas vezes fazerem coisas maravilhosas, falando com os mortos, escrevendo coisas que os mortos ditavam. O rei havia visto aqueles homens muitas vezes trazendo mensagens do além e dos deuses. O rei havia visto muitas vezes aqueles homens fazendo milagres, milagres na frente da sua vista. Por isso o rei mandou chamá-los. Agora olha o que eles dizem para o rei. Aqui está no verso 9. Verso 5. Respondeu o rei e disse aos caldeus: uma coisa é certa, se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados. Verso 7. Responderam segunda vez e disseram: diga ao rei o sonho a seus servos e lhe daremos a interpretação. Pela terceira vez o rei pressiona aqueles homens e eles respondem pela terceira vez agora. Primeira vez já tinham dito que não dava, segunda vez já tinham dito que não dava, e na terceira vez eles dizem agora. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram: não existe homem sobre a terra que possa revelar o que o rei exige, pois jamais houve nenhum rei, por grande e poderoso que tivesse sido, que exigiu alguma coisa assim de algum mago, encantador, caldeu, astrólogo, feiticeiro. Olha o que eles dizem agora: a coisa que o rei exige é difícil, e ninguém há que possa declarar diante do rei, senão os deuses, e esses não moram com os homens. Deu para entender o que eles disseram? Rei, nós temos que declarar para o senhor agora, não tem jeito, nós temos que dizer para o senhor que o que o senhor está pedindo, não existe nenhum ser humano que pode revelar para o rei, porque a única pessoa que sabe é Deus, mas Deus não tem parte conosco, nós não temos parte com Deus, nós não sabemos o que Deus quer, nós não entendemos os planos de Deus, nós não somos nada. Em outras palavras, rei, nós andamos enganando o Senhor todo esse tempo, e agora o Senhor sabe disso. E o rei baixou um decreto e mandou matar todo mundo. Por que será que Deus deu esse sonho para o rei? Por que será? O que você acha? Por alguns motivos. Primeiro, porque Deus tinha o plano de revelar para você e para mim o que deveria acontecer até os últimos dias da história dessa terra, e é o que ele faz aqui nesse texto e nessa profecia que nós estamos estudando. Ele revela o que vai acontecer desde Babilônia até os últimos dias da história. Você gostaria de saber o que vai acontecer até os últimos dias da história? Esse texto, essa passagem revela. Segundo, porque Deus queria mostrar para você e para mim que nenhum outro livro a não ser a Bíblia é fonte de verdade, que nenhum outro profeta a não ser aquele que é fiel à Bíblia e vive o que está nesse livro é digno da sua confiança, que não existe quem se comunique com outro tipo de Deus ou com outro tipo de coisa a não ser aqueles que sinceramente buscam o Senhor através da palavra de Deus. Deus tinha todos esses objetivos em mente, no seu coração. Por isso ele deu esse sonho ao rei. Daniel estava na casa dele e o rei mandou Arioque, que era o seu soldado principal, chefe da guarda, para buscar Daniel, porque Daniel era parte daqueles jovens, não é? Daniel era um dos sábios. Chame Daniel, porque ele também vai ser morto. Quando Daniel ficou sabendo o que estava acontecendo, disse: por que eu vou ser morto? E Arioque contou o que tinha acontecido. Daniel arregalou o olho e disse: o quê? O rei sonhou? Não lembra o que sonhou? Quer saber o que sonhou e o significado? Peça ao rei para que me dê um tempo, e eu vou pedir ao Senhor Deus que revele o que o rei sonhou. Arioque foi diante da presença do rei, e eu imagino o que o rei pensou. Bom, não tenho nada a perder. O que esse tal de Daniel está querendo, na verdade, deve ser só ganhar tempo. Ele está ganhando tempo para me enrolar um pouco, e eu não sei o que eles vão aprontar. Quem sabe eles pensam que daqui a pouco eu vou morrer numa batalha, numa guerra. Mas eu vou dar o tempo assim mesmo, eu não tenho nada a perder. E se ele estiver me enganando mesmo, a morte dele vai ser pior ainda. Eu penso que o rei deve ter pensado tudo isso. do jeito que ele era, mau, impulsivo, bravo. Daniel teve o tempo, e Daniel foi, chamou os seus amigos, e o que ele fez? Ele orou ao Senhor. Queridos, quando a gente tem problemas, a gente deve orar ao Senhor. Quando a gente não tem problemas, a gente deve orar ao Senhor. De manhã nós devemos orar ao Senhor, de tarde orar ao Senhor. A palavra de Deus diz que Daniel orava todos os dias, 3 vezes por dia. Outro dia meu menino menorzinho disse assim: pai, eu estou melhor do que Daniel. Eu digo: é, filho? Por quê? É porque eu oro mais que Daniel. Daniel orava 3 vezes, ó, eu oro no café da manhã, eu oro no almoço, na janta, mas eu oro também quando eu acordo e quando eu durmo, 5 vezes, Daniel só orava 3. Tem gente que só ora no café, no almoço e na janta e acha que é igual Daniel, né? Senhor, abençoa o meu alimento em nome de Jesus, amém. O que é a oração? A oração é o nosso contato com Deus, é conhecer Deus. Quando você conhece uma pessoa e começa a namorar com ela, você quer conversar com ela, não é? Você quer falar com ela, você quer estar junto, você quer viver momentos com ela. E assim é com Deus. Deus fica esperando você entrar em contato com Ele, você falar com Ele. Deus tem coisas maravilhosas para revelar para nós. O Senhor quer entrar na sua vida, na sua casa, Ele quer dirigir tudo, se você deixar. Ele fica esperando muitas vezes do lado da sua cama, quando você está ali dormindo, o momento que você vai acordar, você acorda e vai embora, e Deus fica ali esperando. Daniel orou a Deus. O que você acha? Deus revelou ou não revelou o sonho do rei para Daniel? Revelou ou não? Revelou, agora sim. Deus revelou o sonho para Daniel. Daniel chegou diante do rei agora. Eu quero ver se eu acho aqui na minha Bíblia esse texto, porque eu acho maravilhoso. Daniel chega na presença do rei. Deus já tinha revelado para Daniel o que o rei havia sonhado. Daniel na presença do rei, agora de posse do sonho, o que você acha que ele deveria dizer diante do rei? Rei, o senhor não sabe do maior, da maior. Eu sei o que o Senhor sonhou. Eu, Daniel, eu sei, rei. Porque eu, Daniel, sou muito melhor do que aqueles astrólogos, do que aqueles encantadores, do que aqueles magos. Foi isso que Daniel fez? Olha o que Daniel fez. O mistério está no verso 27. Respondeu Daniel na presença do rei: o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos podem revelar ao rei. Olha o que ele disse. Primeiro, quem declarou a sua própria impotência? Os astrólogos, os magos, os encantadores. Eles disseram para o rei: rei, nós não podemos. Agora Deus revela para Daniel. Daniel chega diante do rei e Daniel declara a impotência deles. 2 vezes, que é para você e eu não termos dúvida do que Deus está dizendo. Ó rei, o mistério que o rei quer saber, nem magos, nem encantadores, nem astrólogos podem revelar ao rei. Aí ele disse: mas eu, Daniel, sim. Foi o que ele falou? O que ele disse? Mas há um Deus nos céus que revela os segredos. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser. Quando? No fim dos dias. O sonho do rei tinha a ver com o fim dos dias. Os dias já chegaram ao fim hoje? Já terminou? Hoje termina esse mundo e começa um outro? Não. Quer dizer que o sonho que o rei Nabucodonosor teve vai ainda para frente de nós. E se você acredita que nós estamos vivendo nos últimos dias, esse sonho se refere a você e a mim. Agora veja, Daniel começa a conversar com o rei. Eu vou deixar minha Bíblia aqui. Daniel diz: rei, Deus revelou para mim o sonho que o senhor teve. Porque o senhor estava deitado e de noite, sabe, conforme Daniel começou a contar, o rei começou a se lembrar daquilo que ele havia sonhado. O senhor estava deitado quando de repente o senhor viu diante do senhor uma grande estátua, e o rei arregalou os olhos. O rei que estava sentado no trono, de repente ele desencostou do trono. Era uma estátua diferente Porque essa estátua, ela não era feita de ouro, ou de prata, ou de ferro, nem de barro. Ela era uma estátua misturada. A cabeça da estátua era de ouro, o peito e os braços da estátua eram de prata, o quadril, o ventre era de bronze, o quadril e as pernas eram de ferro, e os pés eram misturados em parte de ferro e em parte de barro. Quando Daniel começou a falar isso, o rei agora já estava em pé. Como você pode saber isso? Rei, o seu sonho não acabou ainda aí? Não acabou? A estátua? Mas eu me lembro da estátua. Será que aconteceu mais alguma coisa? Rei, eis que o senhor estava olhando, e uma pedra veio do céu, sem que nenhum homem atirasse aquela pedra. Aquela pedra veio do céu, e ela bateu direto nos pés da estátua. E quando ela bateu nos pés da estátua, ela desmontou a estátua toda. Agora o rei estava de joelhos diante de Daniel, o rei que tinha estado sentado no trono, o rei que havia se levantado, o rei que havia estado em pé, agora estava de joelhos diante de Daniel. Daniel diz: o Senhor Deus, o Deus da Bíblia, o Deus da palavra, o Deus de Daniel, o Deus de Abraão, de Isaac, Deus fez saber o rei o que o rei sonhou e o significado disso. O rei agora estava muito curioso, não é? Bom, a parte mais difícil ele fez, que foi dizer o que eu sonhei. Agora falta a parte mais fácil. Qual é a parte mais fácil? Dizer o que significa. Você acha que quando Daniel disse o que significava o sonho, o rei teve alguma dúvida de que aquela interpretação veio de Deus? Teve ou não? Por quê? Porque Daniel havia dito o impossível. Ele havia revelado o que o rei tinha sonhado. Ele revelou o impossível. Agora ele certamente diria a verdade. E eu gostaria de revelar a vocês aqui através da escritura qual era o significado do sonho do rei Nabucodonosor amanhã, porque hoje não dá tempo. Então amanhã nós vamos descobrir o significado daquela estátua, amanhã nós vamos saber o que significava aquela pedra que veio e bateu no pé da estátua, e amanhã nós vamos descobrir por que toda essa profecia intrigante, diferente, maravilhosa foi dada, e o que ela tem a ver com o fim do mundo e os últimos dias. Amanhã é o dia de nós descobrirmos os mistérios do Senhor Deus, revelados a Nabucodonosor e a Daniel. O Senhor Jesus, a cada dia, vai acrescentando a você conhecimento. Você já percebeu? Cada dia que você entra em contato com a palavra de Deus, Deus acrescenta conhecimento, coisas que você não sabia, e você passa a saber. Conforme você fica sabendo, o Espírito fala ao seu coração e à sua mente, e ele diz assim: filho, agora você está sabendo, você vai agir de acordo com o que você sabe ou não? Quando nós ouvimos a verdade, nós temos duas maneiras de aceitar. Eu era bem jovenzinho, e um dia, num culto, num sábado de manhã, eu estava na igreja, e eu tinha uma namoradinha, e eu estava com a mão no ombro da minha namoradinha, e o culto acontecendo, eu estava conversando com ela, quando um diácono chegou para mim, no meu ouvido, me cutucou, eu olhei, e ele diz assim: igreja não é lugar de você ficar namorando. Eu olhei para aquele diácono, e ainda bem que meus olhos não tinham raio laser para fulminá-lo, senão eu tinha fulminado naquela hora. Eu era bem novinho, eu era um adolescente, namorando. Os meus olhos queriam fulminar aquele homem. Eu me lembro do rosto dele até hoje, o jeito que ele falou para mim. Eu não disse nada, tirei a mão do ombro dela, e durante uns 10 minutos na minha cabeça eu fiz várias coisas com ele. Eu não vou nem descrever, eu nem lembro direito, mas eu fiz várias coisas. Por fim, no fim dos 10 minutos, eu levantei e disse para minha namorada: dá licença. Fui até ele e disse assim: eu vim aqui para pedir desculpa ao senhor. O senhor está certo, eu não devia estar namorando dentro da igreja mesmo. Eu quero dizer para o senhor que o senhor não vai me ver mais namorar dentro da igreja. E daquele dia em diante, eu não namorei mais dentro da igreja. Não era o que eu queria dizer para ele, eu queria dizer outra coisa. Não era o que eu queria falar para ele, mas é o que eu achei que eu devia falar. E sabe, há um tempo atrás eu encontrei com ele e ele lembrou disso, porque eu era um menino, com 15, 16 anos talvez. E ele me lembrou disso aí, nem eu lembrava mais, e ele me falou isso aí. Quando a gente ouve uma verdade, a gente pode ter duas atitudes. Ou você ouve a verdade e diz assim: não, isso que ele está falando, sabe, eu nasci sabendo de um jeito, eu cresci sabendo de um jeito, eu nasci na minha religião, eu sempre acreditei nisso, eu sempre acreditei naquilo, e eu vou continuar a minha vida inteira acreditando nisso, não importa o que ele diga. Ou você pode ouvir a verdade de Deus e dizer: Senhor, isso que eu estou ouvindo não é o que eu sempre pensei, isso que eu estou ouvindo, Senhor, não é o que eu gostaria de fazer. Senhor, isso que eu estou ouvindo, eu tenho vontade aí de avançar no pescoço daquele pastor que está falando que não é para acreditar nisso ou naquilo e que só a Bíblia tem razão. Mas, Senhor, se eu estou errado, redireciona a minha vida. E eu vou ficar aqui orando para que você possa fazer a segunda coisa. Para que mesmo que tudo que seja dito seja contrário a tudo que você já acreditou na sua vida, para que você possa redirecionar a sua vida e pedir ao Senhor, dizer: Senhor, se isso é verdade, muda a minha vida, a minha maneira de pensar, segundo a sua maneira de pensar. Eu gostaria de pedir um negócio para você: não acredite no que nenhum pastor prega, não acredite, não acredite no que eu prego, não acredite. Chega na sua casa, abre a Bíblia e vê se o que eu estou pregando está de acordo com a Bíblia. Se não estiver de acordo, você não acredite. Se estiver, aí você acredita. Quando qualquer outra pessoa pregar para você, abra a Bíblia é a fonte. Se estiver de acordo com a Bíblia, aceite. Se não estiver, não aceite. O Senhor Jesus chama você para estar na presença dele. Hoje eu tenho um apelo para você, um convite para você. E o convite é o seguinte: Senhor, preste atenção no que eu vou te dizer. Olhe para dentro de você, não importa onde você esteja, talvez ouvindo pela rádio, aqui dentro desse auditório, quem sabe você está em uma igreja, assistindo pela tela, na casa de um amigo seu, e Deus está falando com você. Ele está tocando em pontos assim em você que talvez doam, que sejam difíceis de aceitar, mas olha para Deus agora e diga: o meu apelo é, enquanto você ouve o Rogério cantando, você olha para Deus e diz: Senhor, eu não quero fazer a minha vontade, eu quero fazer a sua vontade, por isso, Senhor, me dá forças para eu aceitar a verdade, mesmo que ela esteja contrária àquilo que eu sempre acreditei na minha vida. Faça isso, enquanto o Rogério canta. Eu não vou pedir para você vir à frente, não vou pedir para você sair do seu lugar, mas Deus que enxerga os corações, Ele conhece os corações sinceros, e Ele vai dizer aos corações sinceros e aos seus filhos o que precisam ouvir.
Quando em situações difíceis, momentos de respostas para a dor, venho então à sua presença com perguntas e temor, e nesta hora santa as dúvidas se vão. nos faça existir. É só chamar seu nome e ele vai nos encontrar na presença de Jeová.
Seus olhos, vamos orar ao Senhor. Deus amado, quando nós estamos diante da presença do Senhor, nós sentimos, Senhor, uma luz, um calor que envolve a nossa vida, aquece o nosso coração. Senhor, algumas vezes quando entramos em contato com a Sua palavra e ouvimos a Sua verdade, o coração de alguns de nós, Senhor, fica perturbado. Nós sabemos disso, Senhor. É o encontro da luz entrando no meio das trevas. Senhor, ilumina a nossa vida, o nosso coração. Ilumina, Senhor, a vida de cada um que tem entrado em contato com o Senhor. Senhor, enquanto nós ouvimos as Suas verdades, fala-nos com o Seu Espírito. E se isso realmente é a Sua verdade, Senhor, que o nosso coração possa ser transformado diante da presença do Senhor. Dá força, Senhor, aos Seus filhinhos que não têm força para fazê-lo. Dá humildade àqueles, Senhor, que ainda se acham donos da verdade acima da Sua palavra, que é a verdade. Toma nossa vida, Senhor, transforma-nos. Guia-nos para os nossos lares e amanhã traz-nos de volta diante da Sua presença. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.